Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Olá, ouvintos e ouvintas do TPM Cast! Está começando mais um programinha aqui para vocês! E hoje nós vamos falar de um assunto legal e muito
adoro.
S2 e muito fofinho, que é... Vamos trazer aqui a história de uma mulher fantástica, de uma mulher radioativa, de uma mulher, não sei...
Brilhante! Brilhante!
Mas pra... Né? Não, nem falei o tema. Errou! Só, tipo, já vou chamar as pessoas, não falei no tema.
Tema pra quê, né?
É, então... Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a vida, um pouquinho sobre o que fez, onde vive, o que come, Marie Curie, ou o que comeu, no caso, né? Porque, infelizmente,
rádio.
Ela nos deu.
É, comeu rádio. Eu espero que ela não tenha comido rádio, mas...
Olha, naquela época as pessoas estavam tão malucas, Lucas, com né? As descobertas, que eu não duvido.
Ela tipo queria que os dentes ficassem brilhando, sei lá.
É, sei lá, nunca se sabe. É tipo a Natura, que pega, sei lá, aquelas paradinhas que sai, aí pega lá castanha do Pará, açaí, os ativos,
adoro,
e taca nos cremes.
Adoro.
Ela, a galera fazia isso com rádio, polônio, não sei o quê. Era até isso. Bem tenso. Mas enfim.
Eu já comi um creme de pra cabelo de castanha do Pará. Mas tudo bem.
Ok. Eu achei que ela fala que ela quase comeu um elemento radioativo aqui. Eu falei, como assim? Mas hoje, pra me ajudar aqui a falar sobre Marie Curie. Né, eu tenho
adoro.
Aqui a minha... eu tenho aqui a minha veterana, Célia Mustang.
Nós.
Diretamente do Pará. E aqui a gente tem uma convidada especial. Que tem um...
E que eu quero dizer, o nome dela já é foda. Ela veio pra fazer história mesmo. Badum.
Badum. É tipo uma parada meio do Pará, tá ligado? É meio do Pará. É meio do Norte. É meio Brasil, tá ligado? É uma parada muito legal. Que é a Tupá Guerra, diretamente lá do ponto G, do Mundo Freak.
Bem, meu nome é Tupá, eu sou historiadora de profissão. Eu tô fazendo doutorado, eu não trabalho com o período da Marie Curie, eu trabalho com história antiga e com demonologia. Então, um pouquinho de história, um pouquinho de teologia às vezes, mas eu sou mesmo apaixonada por história. Eu gravo o G com a Ira e com a Ju, e a gente tá sempre falando sobre mulheres incríveis. E não tem como não achar a Marie Curie uma mulher incrível, e não tem como achar a história dela fascinante. E
sim.
Não sei se... Eu lembro a primeira vez que eu meio que ouvi falar sobre ela foi numa aula de laboratório de física, assim, alguém falou, não, mas tinha Marie Curie também, eu falei, nossa, tinha uma mulher, e a gente nunca ouve falar sobre mulher nenhuma, e na real tiveram mulheres incríveis fazendo um monte de coisa, então...
Eu estudei magnetismo, radioatividade, e o meu professor nunca citou ela, é muito bizarro, mas antes da gente ir, né, fala pra gente aí, onde é que tu nasceu, Tupá, pra desmistificar aí.
Nasci...
E... Mentira,
peraí, calma aí, repete, porque você foi falar e cortou.
Eu sou, tudo bem, olha só, tentando me impedir de que eu fale. Acriana de Rio Branco, nasci lá, eu não cresci no Acre, mas Acriana sim, tá? Na minha certidão de nascimento, tá?
Era,
na minha...
sei não. É tipo nasci... falar que os aliens existem.
Não, o Acre existe, é um lugar incrível, muito bonito. E cheio de gente legal também.
É tipo a Grok, que nasceu em Frutal, em Minas Gerais. Mas que a gente sabe que, na verdade, ela é de São Paulo.
Essas minas de humanos têm todas essas histórias místicas de que vieram de um lugar que a gente sabe que não existe.
Olha, teve uma boa época da minha vida que além de história, não era regulamentada. A profissão de historiador não era regulamentada no Brasil até muito pouco tempo. Na verdade, eu nem tenho certeza ainda se está propriamente regulamentada. contratada agora. Então eu fazia um curso que não existia. Eu fazia um curso que não existia. Eu tinha vindo de um lugar que não existia.
Olha aí, você não existe. Então,
eu sou uma amiga imaginária, foi a conclusão que alguns amigos chegaram, assim.
Até pelo nome, né? Tupá Guerra. Esse nome não existe, gente. É fantástico demais.
É, eu acho o nome... E assim, a minha mãe, ela meio que... Quando ela decidiu que o meu nome ia ser Tupá, ela escolheu o sobrenome que ela achou que ficava melhor dos sobrenomes dela. E daí foi o Guerra que ficou. Pra ficar mais bonitinho junto, Tupá Guerra, junto.
Caraca, mano, isso é muito, muito sensacional. Isso é muito terra. Muito elemental, tá ligado? Eu não sei, cara. É muito. Eu não sei explicar, assim, as coisas. É muito legal. Curti, gostei.
Eu tenho várias histórias com meu nome. Se eu for falar de várias histórias, tem muita história de por que meu nome é esse, de onde a minha mãe tirou, enfim. Mas eu gosto muito do nome. A minha mãe sempre me disse que fui eu que escolhi. Então, é isso aí. Eu gosto dele.
E
eu tô fazendo doutorado, né? Eu vou ser do Guerra depois de um tempo. Parecer tipo um vilão, assim, de história em quadrinhos.
Adoro.
Muito bem, gente. Estamos aqui então com a futura doutora Guerra. Então, para falar sobre Marie Curie. E nós vamos falar sobre este tema incrível. E vamos apresentar esta mulher da história, da ciência para vocês. Uma das mulheres mais importantes. Para falar sobre tudo que a gente tem hoje, né? Do que a gente avançou na parte de medicina, na parte de ciência, em tudo que a gente tem hoje em dia, né, dos estudos, dos avanços científicos que a gente tem hoje, talvez não seja a mesma coisa sem ela, mas porém, contudo, entretanto, todavia, nós vamos falar mais sobre Marie Curie, depois dos recadinhos que a Pamela separou pra gente, então vai daí, Pamela.
Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM que este separa alguns e-mails recadinhos para vocês.
Muito bem, Célio Mustang, estamos aqui na letra de recadinhos, que saudade!
Ai, meu Deus! Parece que faz 2 meses que a gente não lê e-mails.
E talvez faça até mais. Enfim, estamos aqui nessa leitura de e-mails, na alegria, no coração aqui, para falar para vocês que já chegou o Natal, já chegou o novo, já acabou o ano, já passou Natal. Páscoa, passou o aniversário, passou tudo, gente, o ano acabou, tá acabando, gente, passou muito rápido. Mas muito bem, eu vou ler aqui então o e-mail do nosso queridíssimo Garcia Renato, ai, ai, ai. E ele fala assim: Olá, TPM Casters! Excelente episódio! Sally tá com um pouquinho de lag, mas é normal.
Que lag! É.
Olá, TPM Casters! Excelente episódio! Que querida profissão que prestou a entrevista! Eita, calma que ele é errado! Que querida profissional que prestou a entrevista!
Errou!
E que história, sim! A série tá com muito lag. Ai. Sobre o tema, existe uma iniciativa para ensinar parceiros, namorados, esposos, peguetes, para realizar o autoexame nas parceiras. Olha aí. Pode transformar esse momento de auto-amor num momento de amor compartilhado. Olha aí. É legal, bacana. Afinal, se você apalpa com frequência, acaba alertando sobre alterações. Só vale para quem mantém frequência. É justo. Além do autoexame nas mamas, os meninos devem fazer o autoexame nas bolinhas. Olha só. Elas também são suscetíveis a ter câncer. Então todo mundo se apalpando fica mais saudável e mais feliz. Tcharam! Acho justo. Todo mundo se pegando, gente. Pode tocar. E
isso aí. Autos pegando-se.
E aí o Garcia que deixa a dica de música I Touch Myself. Por favor, editor. Coloca aí a música do Garcia Renato. E o Garcia Renato aqui, além desse meu maravilhoso, deixando aí a dica pra vocês se tocarem, mandou aqui um outro e-mail falando do Dose de Chocolate, que foi a entrevista aí com a nossa querida Groco Isilda. Então eu vou ler aqui pra vocês. TPM Casters, tudo bonzinho? Adorei a entrevista bonzão. Com a Groc. Bonzinho, bonzão?
Não, adorei a entrevista. Tudo bonzão.
Ah, tá. Ai, mano, tô meio bêbado. Adorei a entrevista com a Grok e mais ainda o ritmo de mesclar a entrevista com as leituras. O Febrini postou no grupo uma das obras da Grok, nem sabia que tinha mais. E só tem no Facebook? É, acho que por enquanto só tem no Facebook mesmo, só tem a página lá do... quadros no diminutivo. A Grok postou algumas coisas no Instagram também, dos desenhos que ela faz. Ou ela e o amigo dela, o Rafael.
Rafael Castilho. É só vocês procurarem. Tem o Instagram lá do quadros no diminutivo, mas geralmente ela posta mais no pessoal dela. Procurem por Jéssica Grok, que aí ela vive postando lá.
É, sigam a Grok no Twitter.
1.000 seguidores. No Twitter.
No Instagram.
Jéssica Grok rumo a 1.000 seguidores.
Isso aí. Sobre o cenário da ilustração no Burahiro, além do machismo, não tem quase nada de empolgante pra mim. Burahiro? Não lembro, gente. Faz tempo que a gente gravou esse cast. Eu não lembro mais que era Burahiro, não. Enfim, a última obra que achei interessante foi Primeiras Vezes. Recomendo. Nota, ninguém nasce desconstruído. E esse idoso aqui fez... Abraços e sucesso.
Oh. É que a Grok ficou maravilhada com o e-mail dele. Teve ataque. Ai, Garcia.
É verdade.
Teve um clima muito lindo e tal.
É, a Garcia é comprometida, pode. E a Grok também é comprometida com os desenhos dela e com a vida louca da maconha e tal. Não, mentira. Tadinha, Grok. Mas enfim. Muito obrigado, Garcia Renato!
Valeu, Garcia Renato, pelos e-mails. Garcia que sempre manda e-mails.
É verdade. Ele não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, porque o samba foi feito pra gente ler e-mails e a Pamela separa pra nós. Então vai, Sally!
Ok. Agora eu vou ler um e-mail. Agora eu vou ler o e-mail de um ouvinte novo, que é o...
Gente, esse ouvinte é muito famoso. Ai, meu Deus, que lindo.
Sim, gente. É simplesmente o Adam Leville Longbottom. Nossa, errei tudo.
Errou!
Né? Neville Longbottom, só que não. É que o nome dele é com L. E o Neville é com N. E aí eu fui misturei, mas enfim. Pra gente vai ser o Adam Neville agora. Pronto. Veio diretamente lá de Hogwarts mandar um e-mail pra gente. Olha só, que lindo.
Nossa, não, mas não é. Eu achei que era o Adam Levine do Maroon 5, mas tudo bem, já foi pro outro lado. Então foi pro outro lado, sou muito usado.
E agora? Agora tem um conflito de identidade. Ele vai ser o Neville do Harry Potter ou vai ser o Adam Levine do Maroon 5? E aí?
Decidam. Mandem no e-mail aí pra gente. Aí a gente faz uma votação.
Boa. E aí ele começa o e-mail aqui. Olá, moças. Sou o Adam, 28 anos, de Belzonte, Minas Gerais. Falar igual a mim. Analista de sistemas IBM. Buscando novos caches para ouvir.
Que chique. IBM, meu bem.
Tá vendo? IBM. Não é qualquer analista de sistema. Beijos. E aí ele manda aqui: buscando novos casts para ouvir, me deparei com o cast de vocês. Achei muito engraçado. Quanto a friendzone, acho que não tem distinção entre homem e mulher. A única diferença que vejo é que mulher tende a ser mais reservada quando gosta de alguém. É verdade. Ela não demonstra e assim a friendzone dela acaba sendo bem oculta. Já nós homens ficamos babando igual bobo, admito. Identifiquei bastante quando vocês citaram que um cara se apaixona pelo sorriso da mulher. Sou desses, um sorriso lindo derrete meu coração e dá frio no estômago. PS, me senti assim assistindo o filme Esquadrão Suicida. Aquele sorriso da Arlequina me deu um frio no estômago instantâneo. Ainda não assisti, sem spoilers, por favor.
É que demora pra chegar no Pará.
Eles ainda estão produzindo aqui pra vir pro Pará. Tem que vir na língua que a gente fala, para aí.
Tem que chegar legendado.
Maninho, embora lá matar o não sei quem. E aí ele finaliza aqui falando: vou tirar o atraso com o cast de vocês. Tem mais alguns para ouvir? Beijos. Beijão, Adam Leville, ou Neville Longbottom. A gente ainda não sabe quem você é. Agradecemos pelo e-mail e esperamos que você curta o nosso cast com o decorrer do tempo.
Oh, que bonitinho. Seja bem-vindo, Adam Leville e Adam Deville. E espero que você continue aí mandando e-mails pra gente, ouvindo. Que é nóis.
E é isso aí. Agora eu vou ler aqui um e-mail do nosso queridíssimo Jorge Augusto, olha só.
Ou Xoxi Macaca.
É verdade, Xoxi da Macaca. É... E ele comanda aqui, ele comanda.
Errou! Não,
Maca... comanda, ele comanda manda pra nós, Jorge.
Ele manda aqui: olá meninas, gostei de conhecer um pouco mais da Grok e do que ela gosta de desenhar. É bem a cara dela gostar de algo alternativo, isso levando em consideração as poucas vezes que conversei com ela. É portadora de um espírito livre e que gosta de coisas assim. Ai que lindo, parece até o horóscopo. Gostei, né? Tipo, é portadora de um espírito
acidente,
livre.
Hein?
Você do signo de gêmeos. Ai. As cartinhas é alusão ao programa da Xuxa antes de ela se converter para a Record. Foi bem interessante e gostei do barulhinho feito pela Sally para o remexer das cartas. Ele descreveu aqui como Ai, ele coloca aqui: tentar reproduzir isso com palavras é impossível. É, realmente, só a Sally consegue.
Nem eu.
Nem eu
são aquelas minhas risadas, sabe?
Skapowski. Tinha galera. Skapowski. E ele manda aqui: continue com o bom trabalho e até a próxima. Aê, valeu, Jorge. Xoxi Macacan. Muito obrigada.
Valeu, Xoxi Macacan.
E o Xoxi Macaca mandou outro e-mail aqui falando que ele terminou aí a maratona do TPM Cast. Fiquei feliz. Falei: aê, agora sim.
Aí sim, boa, boa, já garota. Conhece. É um... É, como é que a gente chamaria os nossos ouvintes? TPM Cat? Cat, sei. Ouvintes.
TPM Lovers.
TPM Lovers.
Amados. Beloved. Nossos amados, nossos amados, nossos amores, sei lá. Não sei, como vocês querem ser chamados? Coloque aí também. Manda dos e-mails.
TPM
tá...
Zets, algo assim?
Pode ser, não sei, quem sabe. Mas muito bem, Zélio Mustang. Temos recadinhos?
Sim, tem sim. Temos um único recadinho que é nada mais, nada menos que a CCXP, Kellen.
Achei que você ia falar que era o ACC XP. XP do ACC.
Ok.
A gente olha tem aí, a ó. Nossa própria Comic Con, que é a ACC
alguma
XP,
coisa cast.
Alguma Comic Con. E nós vamos estar lá, Sally Mustang?
Sim, alguma coisa cast vai estar lá no domingo, junto com vários amigos, ouvintes, patrões. Vai ter uma galerona lá. A Kellen e o Febrini vão estar lá. Infelizmente, esse ano eu não vou poder ir, mas eles vão estar lá. Vai ter outros... Vai ter outra
bolo.
Galera... Sim, vai ter bolo. Depende. Se você for lá na área de alimentação, provavelmente eles vão estar vendendo bolo lá. É muito bom, inclusive.
É verdade, é verdade. Mas a Sally não vai estar lá fisicamente, mas ela vai estar em nosso coração.
Oh. Sim!
Oh, que coisa bonitinha.
Então é isso, gente. No domingo.
Então você pode procurar a gente. Vocês têm aí as nossas redes sociais, a página do Facebook, o Twitter, tem o grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram do ACC também. Então, se vocês quiserem achar a gente, só manda a mensagem lá. Que a gente responde onde é que a gente vai estar, porque a gente não sabe ainda, porque, né, não saiu nada, a gente não tem um ponto de encontro marcado ainda. Mas se você mandar mensagem, a gente dá um jeito de te achar.
Isso e aí, a gente vai estar lá. Vai ter a galerona lá e a Rocha, gente, vai lá que essa CXP é linda.
Isso aí, a Rocha. E a Sally fez o melhor cosplay da Comic Con de 2015. Esse ano, não quero ver quem é que vai ser.
25 minutos vai esperar. De fama.
Ai, já acabou, Jéssica? Já acabou a leitura de e-mails?
Acabou, agora vamos pro nosso cast maravilhoso de...
Barricurri! Aquela diva linda, maravilhosa! Vai, gente, aproveita!
Radioativa, diva! Radioadiva!
Radioadiva! Radioadiva! Gostei desse termo. A gente tem que mudar o nome do cast pra Barricurri Radioadiva.
Radioadiva! Olha aí, fica a hashtag Radioadiva!
Atenção, em
Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista.
Maria Sklodowska, adorei esse nome, cara. Sklodowska, de Sklodowska. Ela nasceu em Varsóvia em 7 de novembro de 1867. Ela era... Mano, isso eu achei muito... Ela nasceu na Polônia. E essa é a infância de Marie Curie. É um negócio muito complicado, porque ela nasceu num momento em que a Polônia, ela tava vivendo... A Polônia, ela sempre viveu... Ela tava ali... Ela fazia parte da Rússia do Império Russo. Só que ela tava vivendo um momento em que ela não estava satisfeita com aquela situação de estar no Império Russo, como ela acho que ela nunca esteve, né? Em 1830, ela já teve ali uns conflitos com a Rússia, com o Império Russo, com relação a algumas medidas que eram tomadas ali. Então, assim, eles viviam um momento muito de conflito. Em contrapartida, os poloneses, a família da Marie, que na verdade era Maria naquela época, ela tinha uma posição muito diferente, né? Um pensamento bem diferente, assim, do que talvez o que a gente teria na época, ou do que um pensamento tradicional teria, que é o de que você... Pra você melhorar, você melhoraria ali a situação da Polônia através do estudo, que era tipo um pensamento muito positivista. Era um pensamento da família dela.
Eu acho que é interessante falar como... Acho que isso é importante pra formação da Maria, como ela cresce nesse mundo onde o pai dela era professor de matemática e de física, então isso já ajuda desde criança, ela já teve como aprender, ter muito contato com matemática e física, e se interessar muito por esse mundo. A mãe dela também era professora, então ela cresce nesse mundo intelectual, o que desperta nela toda essa vontade de estudar, o que eu acho legal, assim, a história dela. Infelizmente, como o pai dela era, além de acreditar na educação e ser bem positivista, era pró-polonês e queria que o país dele fosse um país independente, o que faz com que ele seja demitido, né?
Da escola ali, né? Do trabalho. Então, tipo, a vida deles era uma vida muito humilde, né? Então, mas desde de pequena ali, de adolescente, ela sempre estava envolvida ali naqueles movimentos de tentar trazer essa conhecimento, né? Tanto que o objetivo dela enquanto jovem, enquanto adolescente, era esse. Ela tinha o sonho de ir para Sorbonne, na França, e estudar, porque as universidades na Polônia eram proibidas para as mulheres. Então ela tinha o sonho de ir para a França para estudar lá, para poder aprender física e matemática, para poder voltar para a Polônia e poder dar aula.
É muito legal porque, como as mulheres eram proibidas de entrar na universidade e de estudar mais a fundo na Polônia, a Maria, ela vai conseguir estudar numa instituição que era a única que permitia mulheres, e que na verdade era uma universidade clandestina, que eu achei genial a ideia de uma universidade clandestina. Era a universidade... Na Universidade Voadora. E era uma universidade que era da população e tinha essa coisa do poloneses que queriam se libertar e etc. E era uma universidade que aceitava educar mulheres. E por isso a Maria e a irmã dela vão estudar nessa universidade por um bom tempo. E justamente porque, assim, o pai dela foi demitido da escola que ele trabalhava por ser pró-polonês. A mãe dela morre quando ela tinha 10 anos de idade. A irmã mais... Uma das irmãs dela também tinha morrido. A mãe dela morreu de tuberculose. A irmã dela morreu de tifo. Nessa época, infelizmente, as pessoas morriam muito mais, né, com essas doenças, eram muito mais mortais. Vamos lembrar que a gente está falando de 1878, né, a penicilina ainda não foi inventada, não foi descoberta, né, então você tem, tudo é muito, muito mais mortal, e quando fica só o pai dela para sustentar essas quatro crianças, para, enfim, a vida deles ficou realmente muito complicada.
Sim, até mais tarde, né, quando ela faz 18 anos, ela meio que pra financiar o sonho da irmã de estudar fora, ela vai morar com uma família lá no Nordeste da Polônia para ensinar uma família, vai trabalhar como governanta, tutora de crianças, para poder financiar os estudos da irmã, porque a família não ia ter como pagar. Então, meio que é uma situação bem complicada dela, na infância dela, não é uma coisa tão simples. A parada da Rússia, ela é bem... A história da Polônia é um negócio bem, bem complicado ali naquela época, né, como um todo. Acho que daria até um bom cast, assim, pra trocar
ideia. Acho que a história da Polônia em si dá um bom cast, porque a Polônia tá numa região muito, como a gente diz, é uma região muito central, então a Polônia sempre foi disputada por várias potências ali naquela área, porque é um território útil no sentido estratégico, assim. Então, se você domina a Polônia, você tem acesso muito fácil a muitos países. E isso fez com que a Polônia sempre fosse alvo de invasões. E nessa época, você tem tanto a invasão... Sim. A Polônia está sob controle russo, mas você tem... pouco depois ela vai ficar sob controle alemão e da Prússia. E ela vai sempre meio que trocando de mãos. E mesmo inclusive na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Polônia, o resto da Europa não liga. O resto da Europa não mexe um dedinho pra ajudar a Polônia. A Polônia tá sempre sendo jogada de um lado pro outro.
Mas tá sempre sozinha. É, quem tá lá na Polônia tá tipo se ferrando.
Não é difícil.
E aí a Maria, no caso, ela trabalhou na casa de uma família que tinha um parentesco com o pai dela e tal. E aí teve até uma história de que ela se apaixonou pelo filho desse casal que era parente do pai dela. Só que a família não aceitou o casamento deles porque a Maria, ela não tinha condição financeira agradável pra ele, né?
Condição financeira agradável é uma boa definição. Você não tem uma boa condição financeira. Você não tem uma condição financeira agradável. Ok. É uma maneira gentil de chamar de pobre.
De pobre. De falida, né? Porque eles tinham dinheiro antes, né?
Quando ela nasceu, eles tinham dinheiro, mas eles faliram.
Sim. Como ele era pro Polônia, né, o governo russo cortou várias coisas dele, tomou terras e enfim. E aí o carinha, né, que era um frouxo, ele nem se opôs ao que o pai deles falaram lá e tal. Mas, enfim, e aí ele se tornou doutor e seguiu carreira como matemático e ele se tornou reitor da Universidade da Varsóvia. O cara era bem fodão também, né? Percebe-se que a Maria, ela gosta de caras inteligentes.
Rolam umas lendas aí, tipo, falando que esse cara, tipo, passava lá, que depois ela abriu bem quando ela tava velhinha, caquética já. Coitada da caquética não, mas quando ela tava mais velhinha, ela voltou pra Polônia e tal, abriu o Instituto de Radioatividade lá, e esse cara passava lá na frente e, tipo, ficava, poxa, poderia ter casado com essa mulher. É, pô. É só, tipo, recalque, tá ligado? Rolam as lendas de
e
recalque.
E o legal é que mais pra frente a gente vai falar, eles trabalharam juntos também, né? Muito engraçado. A vida é bizarra.
Mas assim, se a gente pensar aqui, porque esses grandes amores de quando a gente é mais jovem, assim, mas é mais jovem, falei a pessoa velha aqui, né? Mas esses grandes amores da juventude, às vezes ele não teve mesmo como, não teve a coragem de enfim, ir com
enfrentar,
tudo e
né?
enfrentar, e, enfim, eu não julgo as pessoas que não tiveram coragem de enfrentar os seus tempos, mas... De qualquer forma, os dois devem ter sofrido muito com a história. Mas o que eu acho mais bonito dessa... É, com certeza, né? Mas o que eu acho mais bonito dessa parte da história dela, é como esse apoio entre irmãs, assim, e como ela fez esse acordo com a irmã dela, que ela ia conseguir dinheiro pra irmã, e daí depois, quando a irmã tivesse um pouquinho mais como se sustentar em Paris, a irmã ajudaria ela a estudar. Eu acho bonita essa...
Demais!
Esse apoio de irmãs, assim, né?
Sim, tipo,
queria uma irmã, sim, mas eu e minha irmã só se apoia na hora que a gente quer atacar o outro irmão, aí.
Ai, não, tipo, essa, a história da Marie, ela vai contra até esses conceitos, né, de... Entrando aí da parada do machismo também, até nisso, porque tem muita gente que fala, muita gente mesmo, que mulher é invejosa, mulher não apoia outra mulher, porque mulher, nossa, mulher só quer ver outra mulher caindo no chão, porque, cara, calma, relaxa essa bundinha, vamos lá, vamos com calma. calma. Não é assim.
Não é à toa, não é à toa, que eu falando até na nossa atualidade, sabe? Que uma parada que eu tô vendo muito na própria podosfera é isso, sabe? A gente tá mostrando que mulheres não são desunidas. A gente vê muitos podcasts femininos aí iniciando com essa união entre mulheres. O Ponto G, que tá começando aí agora, que é lindo, maravilhoso, cheio de mulheres incríveis. Eu sou suspeita pra falar deles, delas. E é demais isso, sabe? É uma parada que eu acho assim, tanto antigamente como hoje, as pessoas que falam, sabe? Mas, na real, tipo, tem uma implicância entre mulheres? Tem, mas não é devido ao sexo ser feminino. Existe uma implicância entre seres humanos e isso, infelizmente, é normal. E é uma parada que a gente escuta muito, sabe? Ah, mulher implica com mulher e tal. Mas se a gente for olhar bem mesmo, não é assim, gente. Não é. Então...
E assim, eu acho que, por isso que eu achei tão importante a gente falar bem dessa parte dela, dessa coisa, desse apoio. Acho que o termo mesmo que dá pra usar é de sororidade, né? Porque
sim,
de como elas se apoiaram e como, na verdade, muitas, as mulheres, a gente tá sempre se apoiando, só que se construiu. Essa ideia é muito forte, e quantas vezes todas nós já ouvimos falar essas coisas de que mulher tá se atacando, mulher não. Mulher é só falsa, amizade verdadeira é só homem que tem com homem. Não sei se vocês já ouviram.
Sim,
essa.
Não.
Ah, com certeza.
E não, e pô, a gente tá se apoiando e tá se ajudando e tá fazendo coisas pra gente há muito tempo. E de novo a gente só tá repetindo essa lenda de que a gente não se apoia. E não, a gente se apoia. E exatamente o que você falou, a gente se apoia nos podcasts, a gente se apoia na vida. E claro que a gente ainda tem que aprender um monte, porque a gente cresceu nessa sociedade, é coisa da desconstrução, a gente tem que se desconstruir todo dia, né? Eu vivo sim, cometendo coisas sim. Que eu falo, putz, não. Ai, devia.
Quem nunca?
Quem nunca, todo dia, mas é legal.
Mas é importante reconhecer, né, que isso. Você tá errado naquele ponto e buscar mudar.
A gente tem mais é que se apoiar e não tem que competir entre a gente.
Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em 1903. 8 anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel.
Outra coisa que eu acho fantástica da história da Marie Curie, mudando um pouquinho de foco, mas não completamente, é porque quando ela vai... A irmã dela acaba casando e convida ela para com um médico e tal, e um político, e convida ela para ir para Paris. Ela não tinha o dinheiro ainda para ir, para poder pagar a universidade, então
sim. Ela
acaba ficando mais um tempo, trabalhando mais um tempo, se auto-educando, trocando cartas com o pessoal e tudo mais, e até que ela consegue em 1891, quando ela já tem 24 anos, ela consegue enfim ir pra Paris. Eu acho legal porque tipo, vai pra Paris com 24 anos e a gente tem muito essa ideia hoje em dia que você tem que começar a estudar, você não começou a universidade com 16,
exato.
Casado, já não vai conseguir
Ferrou.
Fazer nada.
Muita gente quer o meu redor vive falando isso, sabe? Tipo, Estela, você que sempre foi destaque na história, eu querendo me engrandecer agora no podcast, não sei, destaque na escola, aliás, na história. Ah, você ainda não começou uma faculdade. Você não começou a faculdade, tá ficando velha, mas, mano, eu vejo, como exemplo, o meu tio começou a fazer faculdade com 28 anos, terminou agora e tal, então não é problema de tempo, o tempo não é o que define quando você vai começar uma parada, não, é o seu querer, sabe? E a gente tem vários obstáculos que acabam impedindo da gente seguir com esses planos, então não, isso não define, negócio de idade não define. É bom começar cedo? Talvez sim, talvez não, isso depende muito da mentalidade da pessoa. Eu digo que eu, começando a faculdade agora mais velha, eu vou ter um amadurecimento melhor para encarar a faculdade.
Com certeza.
Bom, meu pai tem 50 anos e começou a faculdade esse semestre, então...
Olha que lindo!
Não é...
Olha que lindo!
A idade que define.
Não.
Gato pra vocês.
Com certeza. Não, e eu acho legal a gente ver como pessoas que mudaram a história da ciência e que foram pessoas fundamentais... E a gente vai falar daqui a pouco quanto a Marie mudou a história da ciência e quanto sem essa mulher a gente realmente não ia ter muito do que a gente tem hoje... a gente, tipo, que são pessoas que não necessariamente começaram super cedo e que tiveram que lutar pra caramba na vida delas e que tiveram que enfrentar um monte de coisa. Então, eu acho legal a gente colocar isso como exemplo, porque senão a gente fica muito focado nesses exemplos de que Se você não começou muito cedo e você não fez tudo muito cedo, já era. Não.
Sim.
Tem vários caminhos pra...
Você não precisa ser um Maxwell da vida que com 13 anos já tinha três teorias, três teoremas, quatro fórmulas, tudo no seu nome, tá ligado? Calma, relaxa. Você não precisa ser, né? Calma. Uhum. Como a Tupá falou, né, a Prômia, a Marie Curie, depois que ela, que ainda não era Marie Curie, ainda era só Maria Skłodowska, que era um nome muito mais charmoso do que Marie Curie, mas não sei se era mais charmoso, era um nome mais presença, era tipo um nome pá, Maria Skłodowska, pá.
Era um nome mais interessante em alguns sentidos mesmo.
Primeiro mês que eu li sem escutar, eu falava Skłodowska.
Skłodowska? Eu não sei, porque, tipo, os negócios que eu ouvi eram, tipo, franceses falando a parada. Então, tipo, é, que é. Na Polônia não seja Skłodowska, seja Skłodowska.
É, eu vou dizer que o meu polonês não é exatamente muito bom pra eu saber exatamente como fala, então.
É, então, meu medo, gente.
Bom, meu paraense diz que é Skłodowska, então...
Tá valendo, né? Ok. Bom, depois do, como a Tupá citou, né, em 1891, a Maria Skłodowska, ela vai pra Paris, e depois que a Prômia se forma em medicina, e aí sim ela se torna Marie, mas ainda é Skłodowska. E aí ela começa a estudar. Na Sorbonne e começa a estudar matemática e física para fazer o bacharelado para depois voltar para Polônia e seguir aí com o sonho dela de...
É interessante de ensinar na Polônia. O que eu acho muito assim, interessante, Barbie, porque ela, na verdade, ela já tinha, se fosse pensar mesmo, ela provavelmente já tinha um conhecimento suficiente do bacharelado, porque ela tinha feito aquela universidade livre e tal.
Só que como ela... Então.
É, e ela sempre estudou e tal, e tudo isso, mas como ela não tinha o diploma, ela vai ter que fazer tudo de novo, né, na universidade.
Sim.
Então ela deve ter levado isso numa mamata boa, que não tava nem aí pra nada, eu Olha. Já sei disso, eu não preciso disso, sacanagem, ela aparenta ser uma pessoa muito estável com isso.
Considerando que ela começou a estudar no final de 1891, e em 1893 ela já tinha um diploma, em 1894 ela tinha um segundo diploma, então...
Sim, mano, como assim? É. Ela é demais.
Isso que
quero ser Maria Skłodowska.
Ela é muito fantástica. Isso que no meio do caminho ela não tinha como, ela não tinha muito dinheiro, então ela não tinha como pagar aquecimento direito no inverno na casa dela, e o inverno em Paris pode ficar muito frio. E dizem que ela, algumas vezes ela chegou a desmaiar de fome, porque ela não tinha como bancar comida direito pra ela.
Caraca, velho.
E daí ela começa, ela consegue muito rápido os dois diplomas dela, e daí ela começa a trabalhar carreira científica mesmo, trabalhando com as propriedades do aço, e ela trabalhava com um dinheiro que vinha de uma sociedade do encorajamento da indústria nacional. E foi aí que, foi mais ou menos em 1894, é o ano que o Pierre Curie vai entrar na vida dela. E que eles, os dois são, os dois se interessam por ciência, e é o que vai fazer os dois começarem a namorar. Ele era instrutor da escola de física química, química é ótimo, né? Foi mal.
Química. É que ela fala inglês em português.
É, tá misturando já tudo.
Eu misturo pra caramba, e parece super babaca, eu juro que é sem querer.
Não, faz parte. É que tem gente. Não, eu sei, a gente percebe quando é sem querer e quando a pessoa faz por babaquice. Que é sem querer.
É bem sem querer mesmo.
Tipo, se eu quiser tiltar aqui em inglês do nada assim, não vai ser legal. Ainda mais
não,
eu.
Não, parei.
Meu inglês maravilhoso.
A pessoa, quando ela falar, tipo, babaquice, ela fala assim, não, porque a pessoa começa a falar comigo, aí, tipo, de nada, ela começa a falar com talk.
Na verdade, ela conheceu o Pierre através de um médico polonês que conhecia os dois, e a Marie estava precisando de um laboratório com mais espaço, e o Pierre tinha acesso a um laboratório com um pouquinho mais de espaço. Ele não tinha um laboratório enorme, mas eles conseguiram trabalhar juntos, ele conseguiu achar algum espaço para ela trabalhar no laboratório com ele. E os dois, claro, os dois adoravam ciência e isso foi cada vez aproximando mais. E daí, até que um momento, Pierre romanticamente propõe casamento pra Marie. E ela fala que não.
Isso é...
E que proposta!
Isso é muito lindo. Tipo, o cara chega, tipo...
É muito legal.
Ele, eu sou francês e a gente vai ser tão lindo, vamos casar. E ela, tipo, não, vai rolar não. Na real, eu vou voltar pra Polônia. E não vai acontecer isso muito.
Nossa, e só uma curiosidade rapidão. Nessa faculdade que ela estudou, era cerca de 1.800 e pouquinho alunos e 23 mulheres. Sendo que, sei lá, um terço dessas mulheres se dedicava a matérias científicas, assim como a Marie. Então é muito louco imaginar, assim, sabe? A Marie se destacando de uma forma lá... É, na faculdade, aparentemente masculina, e ela conseguia se destacar fodamente. Essa mulher é demais, eu gosto dela demais.
É tipo, assim, você pensar que a gente tá pensando numa Europa ali, tipo, 1800 e pouquinho, 1890, quase 1890, quase 1900, e, tipo, não tem uma cultura de você ensinar pras mulheres o que é estudo. Então, tipo, você liberar, é tipo, de uma hora pra outra, você libera o estudo da universidade pras mulheres, mas, tipo, você não pode obrigar as mulheres a irem estudar, então, tipo, tem muita gente aqui dentro de casa, não ia deixar elas irem, e também, e além do interesse, né, que não ia despertar de uma hora pra outra.
Não, e porque a gente vê pela própria história da Marie como ela, desde criança, teve acesso a poder se interessar por essas outras coisas.
Sim.
Então, ela teve a chance e a oportunidade, tanto é que não todas as irmãs dela se tornaram físicas e químicas, enfim. Mas ela teve a chance de poder se interessar com isso, ela teve a opção de se interessar por esse tipo de assunto desde pequena. E até hoje, muitas meninas não têm a chance de se interessar por ciência, porque quantas vezes a gente já não ouviu... você quer ser bonita ou quer gostar de matemática? Mulher nerd é tudo feia. Mulher que faz matemática e física é feia. Eu já ouvi várias dessas na universidade. E eu espero que esteja mudando, eu espero que esteja aos pouquinhos, mas ainda assim, é todo aquele debate, não sei se vocês vão querer que eu traga tudo isso pra cá agora, mas é todo aquele debate
Traz, pode fazer. EPM é isso aí, cara. Quanto mais debate, melhor.
Não, mas é toda aquela coisa de, tipo, quando você vai numa loja de brinquedos, quando eu era pequena era um pouco melhor, mas tem piorado cada vez mais. Você vai na loja de brinquedos e as únicas coisas disponíveis pra menina são bonecas rosas pra brincar, assim. E pros meninos, eles têm toda essa opção de aventura, de ciência, de um monte de coisa diferente. E isso faz uma diferença, tipo, enorme e fundamental como que você pode ver as oportunidades. Porque, e isso eu vi uma palestra um tempo atrás em Cambridge. Teve uma palestra um tempo atrás de uma matemática falando como quando a gente não estimula mulheres a gostarem de química, física, matemática, as ciências exatas, né? Quando a gente não estimula, a gente basicamente está perdendo metade dos cérebros que poderiam estar participando e poderiam estar pesquisando. Porque não existe nenhum motivo biológico para mulheres, para não ter mais mulheres nessas áreas. Existe sim, e vocês que estudam áreas, eu fiz história, embora a gente brincasse muito na UNB, que era engenharia da história, porque tinha pouquíssimas mulheres no curso. Mesmo com essa brincadeira, eu sei que não é a mesma coisa do que fazer um curso onde a maior parte dos meninos, a maior parte das pessoas é homem, e onde tola um preconceito cabuloso. E imagina pra Marie, nesse tempo, em 1800 e tanto, ao invés de querer casar como qualquer mulher normal, entre aspas, queria, essa mulher diz não pra uma proposta de casamento, porque ela fala, não, quero voltar pro meu país, nem que... Eu tenho que lá eu só possa dar aula de francês. Não me importa, eu quero morar no meu país. Eu acho muito fantástico.
E eu acho que é isso. Eu acho que isso faz o Pierre Curie gostar mais dela, sabe? Porque ele era muito assim... Ele e ela, eles tinham muito... Eles eram ativos demais em movimentos liberais e... Era uma parada assim que, putz, até teve a parada aí, a história da carta que ele enviou pra ela já quando ela voltou a morar com o pai dela, que ele no final da carta, melhor declaração, né, que ele fala que seria fantástico juntar os pensamentos liberais dela e dele e o amor pela ciência e viverem pela ciência juntos. Nossa,
Que lindo.
Que romântico.
Que romântico, né? O cara, tipo, cara, propõe em casamento ela e, tipo, o cérebro dela. Acho que, tipo, essa é a grande diferença. Então, esse já isso que tenha conquistado. Não, tipo, ah, meu Deus. Aí, tipo, vai ter gente que fala, mas ele não gostava dela, ele gostava do cérebro dela. Mas, tipo, pra época...
faz parte dela, né? Não sei se as pessoas separaram.
Ué, então. Oi.
Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. 8 anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel.
Uma coisa incrível, né? É que nesse relacionamento deles dois, que eu acho genial demais, é a amizade que eles dois tiveram, mesmo antes de ter interesse... da parte dela, né, no caso. Porque ele, eu acho que bateu o olho no cérebro dela e já se apaixonou. E aí eles têm uma parceria incrível, que até nessa carta ele fala também que ela é uma grande amiga e que ele quer passar o resto da vida dele com essa amiga. Oh. É demais, ele é demais, gente. Oh. É lindo.
Que bonito isso. E é muito, é meio triste, assim, porque a Mariko, ela volta pra Polônia e como ela é mulher, ela não pode entrar, ela é negado o papel, uma posição pra ela na universidade. E acaba sendo uma das coisas que o Pierre convence ela a voltar pra Paris. Nenhum dos dois era muito Sim. religioso, então eles vão casar, mas... Sim, só casa. E a parte que eu acho genial é que ela casou com um vestido azul marinho que ela usou muito tempo no laboratório depois.
Deve estar radioativo pra caramba esse vestido, deve ter sobrado nada.
Eu acho que boa parte das fotos que a gente vê dela depois no laboratório é ela com esse vestido que ela casou com ele, inclusive um vestido
Realmente,
azul.
Realmente, ela sempre tá com as mesmas roupas na foto, olha aí.
Tá vendo? É porque ela usava em tudo de uniforme da universidade, eu acho genial.
Sim, bom, acho que depois dessa parte aí que a Sally falou, né, a gente tem que falar da volta de Marie Curie pra França, depois desse pedido fofinho do Pierre Curie. E aí sim, Maria Sklodowska, que se torna Marie Sklodowska, e agora sim... Ela se torna Marie Curie. Aê!
Na verdade, ela se torna Marie Sklodowska Curie, só que pra assinar e tal, ela acha mais, mais adequado usar simplesmente o Marie Curie, até pra simplificar.
Mas ela não abandona o nome dela, né?
Não mesmo.
Ah, muito legal. Que mulher. Que mulher.
Ela, tipo, ela não abandona o nome, ela não abandona a Polônia e, tipo, ela nunca deixa de ser ela.
Não abandona a ciência.
E daí eles vão fazer uma das parcerias científicas mais incríveis do mundo da ciência, né?
Cara, sim, meu. E, tipo, a partir daí é só loucura, só amor e só ciência, cara. É só coisa boa.
Então, em 1890, o Wilhelm Rodinger tinha descoberto a existência desse raio, que é o raio-x, mas ele não sabia exatamente como funcionava, enfim, ele só tinha descoberto que tinha essa parada aqui, beleza. Aí o Becquerel descobriu que o sal do urânio, ele emitia um raio que parecia com raio-x no poder de penetração dele, e ele demonstrou a radiação e percebeu que isso saía do próprio urânio, ela não dependia de uma fonte externa para ativar o urânio para fazer isso. E daí, influenciada por essas duas descobertas tão importantes, a Marie decidiu entender melhor, tentar entender esses raios de urânio como um possível campo de pesquisa para a tese dela de doutorado.
Calma aí que a Tupá precisa repetir para a galera a história de como o raio-x se chama raio-x.
Ah, foi mal, gente. Tem um motivo principal e mais fantástico de por que o raio-x se chama raio-x. Como todo mundo deve ter aprendido em algum momento, eu não sei se todo mundo lembra, mas em algum momento vocês aprenderam, x a gente usa como representando incógnita. Então, quando você tem uma incógnita numa equação, ou quando você tem uma incógnita, você usa a letra x, certo? Aí,
certo.
O William Rönger. Rontgen. Gente, eu não sei falar esse nome. Rontgen. Qualquer coisa que
Na dúvida, você fala rápido. É tipo,
Rontgen.
Isso.
Ele descobriu a existência de um raio, mas ele não entendia bem como que funcionava. Ele falou, putz, esse negócio aqui eu não sei o que que é. Eu vou chamar de X, por enquanto. Até eu tentar descobrir o que que é, né? Então, é uma incógnita. Como é uma incógnita, a gente chama de X. E ficou. E até hoje a gente chama o raio de X.
Exato. Cara, que sensacional. Cara, que fala.
foda, que foda.
É o melhor nome já. Qual nome usaremos? Tipo, ah, não sei, chama de Treco. Vira raio Treco.
Cara, mano, eu preciso fazer uma descoberta científica pra chamar de Treco. Só pra isso. Só mas enfim.
X está para Treco, assim como Treco está para X.
Sim.
E uma parada, até já falando dessa tese que esses dois cientistas elaboraram, o Henri, ele associava muito a fluorescência e fosforescência dos materiais, né? E ele falava que o brilho vinha disso daí, que tinha um certo brilho que esse material gerava. E aí ele falava que era devido à fluorescência e fosforescência, né? Que foi uma parada assim que a Marie falou, não, peraí. Vamos realmente ver, né? Que ela se interessou muito por essa parada dessa luminosidade que esse material emanava, sabe? E foi daí que meio que ela começou a base de estudo dela para o doutorado dela.
Sim. É importante a gente falar que até aquele momento a gente não tinha ainda a definição do átomo como uma parada que era divisível, né? A gente não tinha o elétron, a gente não tinha as partículas que compõem exato. O modelo de Rutherford Bohr, tipo, veio depois do Nobel da Marie, veio depois, inclusive, influenciado pela Marie, pra você ver aí a importância dela e, tipo, dos estudos dela. Então, assim, naquela época, pra eles, o átomo era a bolinha que, tipo, juntava com outras bolinhas e que compunham as coisas. Era isso que era o átomo. Era aquela parada lá que a gente aprende na química. Primeira aula de química, que é o átomo é indivisível, indestrutível e não sei o quê. É, tipo, primeiro modelo atômico.
Assim, como a gente vê como era um tempo difícil para uma cientista, para ser mulher e trabalhar na ciência, o Pierre, nessa época, ele já tinha uma posição na universidade. Então, ele tinha ganhado o doutorado dele em 1895 e foi promovido a professor da universidade. Então, ele era um professor da universidade, já tá. E a Marie Curie não tinha uma posição oficial em nenhuma universidade. Inclusive, isso vai ser um problema durante a vida inteira dela, porque ela nunca vai receber dinheiro suficiente para as pesquisas. Muito do dinheiro dela vem do marido dela e boa, porque não aceitavam uma mulher fazendo pesquisa. Assim, aceitavam peronomútil, assim, sabe? Ah, beleza, pode fazer, mas não, ela não tinha o mesmo tipo de apoio que outras pessoas tinham.
Aceitavam, mas não reconheciam, né?
Isso. Aceitavam, mas fazia a vida dela difícil. E é interessante que quando ela começa... Então, quando ela decide que ela vai tentar investigar os raios que saem do urânio como um possível campo de pesquisa, ela usa uma coisa que o próprio Pierre tinha desenvolvido, que era eletrômetro, qualquer coisa do tipo assim, que é um negocinho de medir cargas elétricas. E eu fiz história, eu realmente não vou saber explicar muito melhor do que um negocinho que faz que mede cargas elétricas. Mas ela percebeu, durante a pesquisa dela, que os raios que saíam do urânio faziam o ar em volta dos raios conduzirem eletricidade. E daí, com isso, ela conseguiu perceber que isso variava, a atividade variava de acordo com tanto de urânio composto e tal. E daí ela criou a hipótese de que a radiação não era a interação das moléculas em si, mas que era alguma coisa de dentro do próprio átomo. E como a gente falou que nessa época ainda se achava que o átomo era aquela coisa totalmente indivisível, foi ela que conseguiu. Foi a partir dessa ideia que ela teve e das demonstrações dela que ela conseguiu começar a perceber que não era assim, e que dentro do átomo tinha partícula, assim. Então, viu, a ciência não seria a mesma. Quer dizer, talvez a outra pessoa tivesse descoberto isso em algum momento, mas não seria mesmo, gente. E quantas vezes vocês aprenderam isso na escola? Foi, tipo, uma mulher que percebeu esse negócio. A gente nem aprende isso.
Sim, do termo, né, o termo radioatividade foi ela que, tipo, saiu da cabeça dela, tipo, ela que escreveu no papel. Lê radioatividade. Tá lá, ela que escreveu. Com acentos ao contrário. Ou é agudo, sei lá, não sei. Mas foi ela que escreveu. Geralmente na química a gente vai lá do modelo atômico, a gente aprende átomo indestrutível, indivisível, bolinha. Aí já vai pra Rutherford Bohr, não sei o quê. Só que eles pulam a Marie Curie, tipo, como se ela nunca tivesse existido. E, tipo, ninguém fala dela, tá ligado? É meio complicado isso aí.
Isso que eu acho.
É bastante.
Isso eu acho surreal, como a gente tem mulheres que participaram desse tipo de descoberta e elas foram invisibilizadas, assim. A gente não aprende que elas existiram. E, pô, a gente não tá pedindo, quando a gente reclama desse tipo de coisa, a gente não tá pedindo que se conte outra coisa. A gente tá só pedindo que se reconheça o trabalho dessas pessoas, sabe? É, em 1897, lembra que ela casou lá em 1895, 2 anos depois, então ela já tá fazendo o doutorado dela e a filha dela nasceu. Então você tem uma mulher que tá fazendo ciência e com uma neném recém-nascida. Então, além de mulher ter começado a universidade mais tarde, ela foi mãe também, que eu acho, sim, tipo, tá vendo? Carreira científica e carreira na universidade, a gente não tem que abandonar as outras coisas da nossa vida. Se a gente
ao
tem alguém...
Ao contrário, as pessoas dizem de novo. Uhum. Tá, na cara da sociedade de novo. E aí, como faz?
Né? Se você tem um companheiro de verdade, uma pessoa que divide as tarefas e que é pai decentemente, não sei se era o caso da Maria, às vezes ela só se divide em várias, mas assim, todo mundo pode ser, não, a responsabilidade de filho não tem que ser da mulher e dá pra gente ter carreiras tão incríveis quanto. Mas então, a Irene nasceu em 1897 e a Marie precisou começar a fazer alguma coisa para ter um pouco mais de grana na casa dela. Ela começou a dar aula na escola, numa escola normal. Escola normal, no caso, a escola que forma... É, a gente tinha a escola normal antigamente no Brasil, é que forma professoras. Uhum. É, eu acho que é isso mesmo que a escola normal da França é. Exatamente. É onde os professores são formados e era uma coisa comum para as mulheres estudarem, para elas darem aula. E aqui que entra uma parte interessante, como você falou, vocês falaram, a Marie Curie inventou o termo radiação. Só que eles não faziam a mais remota ideia que a radiação podia ser uma coisa perigosa. E eles não tinham um laboratório, assim, específico. A gente está falando de 1800 e pouco, a gente não tem várias coisas que a gente entende hoje como sistemas de segurança e coisas importantes para a segurança não existiam nessa época. Sim. Eu falei, como eu lembrei, a gente não tinha penicilina, a gente também não tinha anestesia. Então, é muito surreal. Quando você começa a pensar que na Primeira Guerra Mundial não existia penicilina nem anestesia, tipo, as pessoas morriam de infecções básicas, é muito, muito triste. Assim, e daí você consegue imaginar a situação, né? Então, o laboratório deles, ou assim, a maior parte do que eles usavam como laboratório era tipo chadinho na escola de física e química.
Era tipo um depósito, né? Tipo, era. Até no. A gente viu. Eu vi um documentário, né? A Sally passou pra gente aí na pauta. Uhum. É, depois a gente passa. Pra quem é do grupo do WhatsApp, vai. Tipo, a Pamela vai deixar aí pra vocês um caminho secreto pra vocês encontrar esse documentário, assim, não sei se, né, não sei, eu não sei de nada, vai ser a Pamela, mas assim, ela tem, tipo, tem imagens do local, né, o local, tipo, virou meio que uma referência histórica, então, lá na Sorbonne, cara, os caras, tipo, mantêm ali os equipamentos antigos da época, os vidros, como é que eles eram e tal, é bem bacana de assistir, então, era tipo um depósito, era um depósito onde ficava, tipo...
Ele tinha sido onde era o lugar que a escola de medicina fazia dissecação de cadáveres. Então, sim, eles estudavam anatomia, né? Então, a ideia era meio depósito e deixaram eles estudarem.
É. Me lembra um pouquinho aqueles filmes que a gente via na sessão da tarde, que você via uma estufa das casas americanas. Aí, tipo, é tipo aquilo ali, uhum, na sua mente, pra vocês visualizarem, assim. Era tipo aquilo, só que você pensar que ali dentro, você não tá colocando plantinha, você não tá abrindo corpos. Você tá, tipo, mexendo com radioatividade, tá ligado? Coisas brilhando e tal.
Tá mexendo com radioatividade, tipo, grávida, num lugar que não tem ventilação, que
no calor goteira, é tipo, muito quente, e no frio é muito frio.
É, e chove, tem goteira, e...
Nossa, cara, eu não sei. Acho que todo mundo naquela época deve ter, sei lá, deve ter tido um câncer. Ou alguma coisa assim, que é tenso.
Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. 8 anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel.
E já puxando, assim, a parte mais química, eu não sou química, né, mas eu tentei entender isso, né. Os estudos da Marie, eles se baseavam no início muito no urânio, sabe? Só que ela percebeu que o urânio não era o único capaz de emitir esses raios dessa natureza fluorescência, sabe? E aí ela inventou, com esse método que ela inventou utilizando o eletrômetro ou o quartzo, né? mais conhecido quimicamente, ela foi verificando quais eram esses outros corpos químicos que também emitiam esses raios. E aí ela teve até a ajuda desse cara aí do Eugene, que tinha Putz, eu não sei nem como falar, mas ele tinha tanto minério disponível que, puta que pariu, o cara tinha uma mina dentro do laboratório dele, mas tudo bem.
Isso tudo porque ela não tinha, né, ela não recebia dinheiro da universidade, mas ela dava só, ele conseguia alguma coisa. Sim. E eles tinham apoio de mineradoras, davam um jeito de conseguir os minérios.
Sim, tipo, ela tinha uma... Verdade. Ela tinha uma lábia, tá ligado? Tipo... Ela tinha uma parada, tipo, ela achava assim, eu sou Marie Sklodowska. Aí, pá, meu nome é Sklodowska, Marie Sklodowska, corri. Aí, tipo, mandava, tipo, um lero, assim, e o cara falou assim, isso aqui é o futuro, rapaz. A rádio, isso aqui, já vou falar de rádio. Isso é o futuro, você quer participar do futuro? Vem comigo que é sucesso. Aí ela pegava e convencia os caras. Tipo, ela, a Sally tá falando aí, mano, ela começou a fazer os experimentos dela, e, tipo, chegou um momento que pra ter que ela descobriu um novo elemento.
Ela não tinha nada de novo no estudo dela, porque um pouquinho antes dela publicar a primeira conclusão que ela chegou nesses estudos, um cara lá na Alemanha, o Carl Schmitt, ele publicou falando exatamente isso, sabe? Que o tório, um outro elemento mineral, ele também tinha, ele emitia esses raios Becquerel, assim como o urânio. E aí ela pegou e falou, putz, já que ele já fez essa parte, então vamos focar em outra coisa. E aí ela pegou e esperou mais um pouquinho para publicar as primeiras conclusões, até porque não, era uma coisa que todo mundo já estava falando, né? E aí ela pegou e, com esse mesmo método, ela utilizou outros minérios radioativos, que contêm urânio e tório, no caso, né, no composto deles, e que foi a peixe blande e a calcolita, que ela começou a estudar. E aí ela concluiu que nesses dois minerais, eles tinham mais esses raios mais ativos que o próprio urânio. E aí ela acabou percebendo que eles poderiam ter mais outro elemento mais ativo que o urânio que causava esses raios, sabe? E aí a partir disso, ela pegou a peixe blande e percebeu que ele emitia muito mais forte que o urânio e não tinha necessidade de unir urânio a ele, sabe? E foi através disso que ela descobriu esse elemento e ela conseguiu separar esse elemento e, juntamente com o Pierre, ela decidiu que ela iria dar o nome do país dela, mais uma vez voltando aí o patriotismo dela. E ela chamou de polônio. Sim, o polônio foi descoberto pela Marie Curie. A gente não estuda em química. Eu fico impressionada. Uhum. Que a gente estuda que quem descobriu o polônio foi o Pierre e o Henri. Mas não foi bem assim, gente.
Quando eles ganharam o prêmio Nobel, eles vão ganhar o Nobel em 1903, um pouco tanto depois. Aqui a gente ainda está... em 1898, então alguns aninhos, eles, 1898 quando eles descobrem o polônio, e já em 1902 quando eles vão publicar e tal, e em 1903 quando eles recebem o Nobel. E a princípio o comitê do Nobel ia dar o prêmio para o professor, para os professores Pierre e Henri. E daí teve um membro do comitê, que é um matemático sueco, Magnus Gwesta Mittag-Leffler, que ele achava que as mulheres, ele sempre prestava atenção a mulheres cientistas. Ele contou para o Pierre e falou, olha, o prêmio vai sair só no seu nome e no nome do Becquerel. Aí o Pierre entrou com uma reclamação oficial e eles adicionaram o nome da Marie posteriormente. E a Marie acaba sendo a primeira mulher, sim, a ganhar um prêmio Nobel.
Maravilhoso, maravilhoso.
Sim, cara. Tipo, porque até porque na época ela não tinha, como a Tupá falou, ela ainda não tinha um doutorado, né, no nome dela. Então meio que pro... cientista é um bagulho... É tudo um bando de gente complicada. Não vou xingar, porque né, vai que o Diego é o Nobel, aí tu achar essa gravação, eu vou... Eles são gente complicada, então assim, se você não tem um papel escrito, seu nome, falando doutor, mestre ou alguma coisa, sua opinião não vale de nada, entendeu? Então, tipo,
e você que... é mulher e não tem esse papel, então não vale de nada multiplicado por mil.
Exato, eu quero isso, era bem isso mesmo. É tipo eu, Kelly, aqui do Brasil, querer chegar lá em Paris falando, olha, gente, descobri um novo elemento. Os caras vão olhar na minha cara e falar assim, aham, vai lá, seu Brasilis, Polônios, aí. Aí.
E o bizarro disso também é que antes do Nobel, essas conclusões que eles iam divulgando pro ramo de química de ciência, eles não aceitavam porque era de uma mulher. Então, eles questionavam muito ela. Ela tinha que provar em dobro. Aquela parada de sempre, né? A mulher, quando faz algo, ela tem que fazer em dobro. E até a primeira conclusão, o Pierre virou para ela e falou, não, você vai assinar sozinha. E ela assinou sozinha e, mesmo assim, a Academia de Ciência teve assim e tal. Questionou ela e não aceitou a conclusão dela. E aí ela foi estudar mais. E nesse estudo, ela percebeu, ela separou lá o polônio da peixe blande. Esse nome é fantástico. Vou chamar minha filha de peixe blande. E aí ela percebeu que a própria peixe blande, ela ainda emitia muito mais, muito mais luminosidade, muito mais raios Becquerel, né? Que o próprio polônio. E aí ela falou, não, então, será que a gente tem aí um outro elemento que se sobressai do polônio? E aí ela começou todo o processo de novo, um processo diferente do polônio, e ela descobriu que realmente tinha um outro elemento, e eles decidiram chamar de rádio. E até através disso, né, dessas duas novas substâncias, ela pegou e falou, não, peraí, esses elementos que emitem esse raio Becquerel, eles têm um determinado efeito, e esse efeito eu vou chamar de radioatividade, que é uma atividade causada pelo rádio. Mano, essa mulher inventou a palavra radioatividade.
Vocês estão entendendo?
A gente usa de uma forma tão natural, né? Ai, a radioatividade, é tipo a gente falar oi. E ela inventou uma palavra, mano.
E daí, continuando na química, eles queriam, pô, tipo, eles precisavam provar pra deixar, assim, sem nenhuma dúvida que eram novos elementos. O ideal é que eles isolassem tanto o rádio quanto o polônio, conseguissem isolar os dois elementos. Sim. O problema é que, assim, eles conseguiram, eles tentaram, e infelizmente a Marie Curie, ela consegue isolar em 1910 o rádio como metal puro, e ela nunca conseguiu isolar o polônio sozinha, assim, tipo, só o polônio. O polônio, como é um metal radioativo, e eu imagino que as pessoas lembrem dessa parte da escola, os metais radioativos, eles são radioativos, justamente quando a gente tá falando, eles soltam raiozinhos de coisa, certo? E daí, conforme eles vão soltando raiozinhos de elétrons, certo? Eu não fiz química. Vamos lá. Quando eles soltam raios de elétrons, eles vão diminuindo os elétrons, e daí eles vão se tornando outras coisas. E no caso do polônio, o polônio tem uma meia-vida de 138 dias. Então, quando, eu não sei quem que isolou o polônio finalmente, mas quando conseguiram isolar o polônio, se você consegue isolar o polônio, ele só dura 138 dias como polônio. Depois ele vira outra coisa, porque ele perdeu todas as radioatividade deles.
Só pra não vir aquele ouvinte chato que tá esperando a oportunidade da canelada pra vir encher o saco.
Pode me corrigir a vontade, que eu não tendo muito... Tenho só memórias do ensino médio.
A radioatividade, inclusive a própria Marie Curie, ela não entendeu exatamente como isso acontecia, até porque, como a gente falou, não tinha esse processo, a gente não tinha esse conceito de próton e elétron. Só mais pra frente que vê essa definição. E hoje em dia a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, já a química já tem esse estudo feito, né? E a radioatividade, ela acontece quando um elemento se torna outro, e é quando acontece no núcleo, quando um próton sai sai ali do elemento, né, e ele se torna outro. Então, assim, o elétron, ele sai também, só que ele sai, só que quando ele, se ele sair, ele não torna o elemento outro. Ele fica negativo, ele fica positivo. Mas quando o próton deixa o átomo, aí sim ele se torna outro elemento. Que aí ele muda lá aquele Z. aquele Z. Lá
foi até isso, né?
Da tabela periódica.
A Marie Curie, ela parou um pouquinho a pesquisa dela ali, que logo ela teve a filha dela. Ela não abandonou as pesquisas dela. Só que aí teve um outro cara que ele se perguntou, assim como ela, por quê? Por que que causa a radioatividade? E aí foi quando ele foi estudando e ele percebeu que toda essa radioatividade saía de dentro do núcleo do átomo. E aí a gente descobriu que o átomo, na verdade, tinha mais coisa dentro dele, que o fim não era o átomo, que o átomo, além do átomo, a gente tinha outras coisas, né? E que, putz, imagina que a mulher conheceu isso daí, que hoje em dia é a base.
Sim,
era só ele, era só ele.
Nesse meio tempo aí, de coisas loucas acontecendo na vida dela, tem uma tragédia aí, nada. Nossa. Aí você pensar que, tipo, a gente tá vivendo aí um momento, feliz aí na vida pessoal e na vida acadêmica de Marie Curie, Nobel, com estudos, com descoberta de elementos, muito trabalho, filho nascendo, amor de alegria.
Segunda filha já, hein?
A filha já, caramba. E então, só que aí em 1906 acontece uma coisa muito triste, que o Pierre, nosso queridinho aqui, a gente não conhece muito dele, mas a gente gosta dele porque ele escreveu a carta fofinha pra ela, então a gente gosta dele. Tem aqui o nosso selo de cara legal, uhum, do TPM Cash. Então, mas aí acontece um acidente e ele escorrega na rua, nas ruas francesas, e acaba sendo atropelado por uma carruagem, que naquela época é bem complicado. Como a tua falou, a gente não tem um avanço na medicina ainda. Então, ele escorregou, bateu a cabeça e o cavalo passou a roda, passou a carroça. Foi
esmagado.
Ele foi esmagado e morreu num acidente de carro, foi isso. A Marie, ela fica totalmente devastada com a perda do Pierre, que era o grande companheiro dela, e ela...
O da vida, né, não só no...
Isso.
Na vida pessoal, como da vida profissional ali, né?
Uhum.
É tanto que quando eles foram receber o primeiro Nobel, eles demoraram a receber porque, igual a gente falou, não tava o nome dela. E quem solicitou que colocasse o nome dela... foi o próprio Pierre. Ele falou, não, a gente não vai receber se não tiver o nome dela aí. E colocaram o nome dela lá, e auxiliado Pierre Curie, mas tudo bem, colocaram, já era um começo.
Uhum, porque antes disso, antes deles ganharem o Nobel, eles até tinham sido convidados para falar no Instituto Real de Londres sobre radioatividade, só que eles impediram a Marie de falar, porque ela era mulher, né? E quem ia ser uma mulher não ia saber falar dessas coisas. Durante a vida dela inteira, ela teve que provar e reprovar e provar de novo que ela que tinha feito a pesquisa, que a ideia da pesquisa tinha sido dela. Inclusive, o Pierre trabalhava com outra coisa e ele decide parar de trabalhar com aquilo. Trabalhava para se juntar a ela, e porque os cientistas, boa parte do mundo científico não acreditava que uma mulher pudesse ser capaz de criar, ter uma ideia original de trabalho. Eles até, sim, achavam que algumas mulheres podiam auxiliar, mas uma ideia original?
Tipo, tanto que quando a gente ouve falar de... Eu ouvi falar de Marie Curie na escola como Marie Curie era a esposa de Pierre Curie, que auxiliou o Pierre Curie na descoberta científica. Uhum. Dele na química. Tipo, não conhecia ela como a mulher, a cientista que fez descobertas. Conhecia ela como a mulher de Pierre que, tipo, ela ajudou ele. Tipo, sim, que legal ela trazer a marmita pra ele. Tipo, essa era a ideia que eu tinha dela. Tipo, isso era bem triste se pensar.
Inclusive essa história... história de cientistas mulheres, que, assim, das raras mulheres que conseguiram romper todas as outras barreiras pra fazer ciência... Quantas delas, hoje em dia a gente começa a descobrir mais, quantas delas que tiveram sua pesquisa roubada. A Marie Curie ainda deu muita sorte, assim, claro que tem todo o mérito dela de ser forte, etc, etc, mas ela
deu muita sorte, ela deu sorte de ter alguém que respeitava ela o suficiente e que dava o crédito que ela merecia. Porque várias outras mulheres tiveram contribuições incríveis para a ciência e tiveram seus trabalhos roubados por homens. E isso ainda acontece.
Putz, a gente tem inúmeros casos.
Né?
Tipo, não...
É até uma parada que eu acho muito foda, sabe? Até depois da morte do Pierre, que diferente de muitos cientistas homens, que geralmente tentavam roubar as ideias dos outros, a Marie foi acompanhando as descobertas dos outros e, com isso, ela foi aumentando mais a pesquisa dela. Ao invés de ela querer pegar e tentar roubar ali a ideia dele, não. Ela ia lá, estudava dele, com o que o cara ali descobriu, que foi até com os raios-x, que ela se baseava em avançar mais essas pesquisas. Ela não a gente já vê um posicionamento totalmente diferente, né?
Sim.
De novo, posicionamento de colaboração e não de competição. Pessoalmente, eu acho que é o que a gente devia ter na ciência.
Na vida, né? De uma forma geral.
concordo plenamente.
E é até engraçado, né? Porque se a gente for observar, daquela época, eram poucos que realmente amavam a ciência. Que eu digo que queria ver ela crescer e não querer se crescer em cima da ciência. E a Marie Curie era uma delas. Ela ficou muito conhecida também por esse amor à ciência, que ela queria ver a ciência evoluindo, não importa se era da mão dela. Ela queria ajudar da forma dela e que outros também fizessem isso.
Era essa coisa, né, do positivismo que ela tinha desde da infância.
Do pai dela,
também,
né?
Sim.
Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. 8 anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel.
Depois da morte do esposo dela, né, do Pierre Curie, ele tinha um cara...
Tragédia trouxe algo, né?
A tragédia é bem trágica. Caraca, mano, você pensa... Putz, cara. Vou ali, esposo, minha querida Marie. Marie Curie, meu amor, mon ami. Mon ami.
Vou lá.
Vou ali comprar um pãozinho, uma baguete, né, embaixo da Torre Eiffel, já volto, viu? Já volto. Aí... E aí ele escorrega no cocô de cavalo, bate de cabeça, morreu, acabou. Aí você
tem duas meninas pequenas pra criar num mundo onde você não tem um emprego, você tem um emprego que te paga pouco. Olha aqui, que momento bom.
Sim,
que
momento radioativo, bom. Fazendo pesquisas radioativas complicadas. tem esse cara.
É por isso que o pessoal fala que as filhas da Marie Curie comeu rádio.
Meu Deus, calma,
Célia. A Célia tá doida que as pessoas comam rádio, calma.
Putz, cara, ela tá insistindo nessa parada de comer rádio.
Imagina as pessoas brilhando o tempo todo, programa. Gente, tipo nos Simpsons.
Ai, caraca, velho. Mano, eu sei, o editor, ele é muito legal e ele provavelmente vai cortar todas as piadas de rádio que a Célia tá fazendo.
Não.
Mas, putz, caraca, velho, tá foda. Mas, enfim, depois que ele morre, né, ele ocupava ele era professor de física na Sorbonne, ele ensinava, tipo, como ele era doutor, ele dava aula pra graduação lá. E como ele morreu, quem ocupa a vaga na Sorbonne, como sendo a primeira professora de física da universidade, é a Marie Curie. Olha que sensacional.
Primeira professora da universidade, né?
Pensa só, cara, que sensacional. Olha,
não, eu não tenho explicação pra essa mulher, sinceramente, gente, Harry Potter.
Não, eu acho que isso é uma parada legal, porque mostra que, apesar de tudo, a Sorbonne tinha um posicionamento que, poxa, ok, independente de tudo, a gente ainda tá valorizando o que é melhor, né? Ela tem a melhor capacidade pra dar aula, então a gente vai colocar ela. Se ela é a que tem melhor capacidade, a gente põe ela, pronto, acabou. Não é porque ela, ela é mulher que a gente não vai colocar. Então,
a gente tem que considerar que não é porque ela não é mulher, mas enfim, né? Ela tinha um Nobel que facilitava muito nesse sentido.
Sim.
E não vamos achar que a universidade era boazinha, porque não era. E tanto é que ela tenta o que ela queria fazer um laboratório em homenagem ao Pierre, e ela tem que ameaçar sair da universidade para a universidade dar algum dinheiro de pesquisa para ela poder criar o laboratório. Porque ela acaba criando um instituto que hoje em dia se chama Instituto Curie, que era o Instituto do Rádio, em conjunto com o Instituto Instituto Pasteur. E eles, na verdade, o diretor do Instituto Pasteur está desapontado pelo fato de que a universidade não tinha dado um laboratório para ela. Eles permitiram que ela fosse professora, mas eles não deram um laboratório de verdade para ela. Então ela teve que ameaçar sair da universidade e trabalhar só no Instituto Pasteur para a universidade, enfim, permitir algum dinheiro para ela de pesquisa para ela. Então, assim, não adiantou ter um Nobel. Ela precisou
ameaçar para poder conseguir o negócio.
Ela precisou ganhar outro para conseguir.
Ela ainda não tinha o outro, mas ela precisou.
Então.
É que tem que provar
de novo, né? Segura esse Nobel.
Ela provou em dobro, dois Nobel aí, mulher.
E se tornou não só a primeira. Ela não foi. Muita gente fala, porque a Marie Curie é a primeira mulher a ganhar dois Nobel. Ela não é a primeira mulher a ganhar dois Nobel, é o primeiro ser humano a ganhar dois prêmios Nobel.
Ela
não
é só. Ela é. E ela ainda é o único. Ela é a única pessoa a ter ganhado dois Nobels em categorias diferentes da ciência. Tipo, Lewis Pauling, tipo, ele tem dois. Mas, tipo, ele tem um da química e tem um da paz. Aí ela tem, tipo, um da química e um da física. Aí você toma, segura esse Nobel aqui.
Aí você pega toda a família de Curie e tem cinco Nobel, né?
É porque as filhas dela foram também ganhar Nobel. Imagina você, tipo, imagina você ser filha da Marie Curie. Tipo, deve ser fantástico, mas deve ser, tipo, horrível, assim, né? Que, tipo, minha mãe tem dois prêmios Nobel.
Tem que ganhar Nobel mesmo, porque minha mãe tem. Meu pai também tem. Então eu vou ter que ganhar.
Sim.
Eu acho que tem um genro dele só que não ganhou o Nobel. Devia ser, tipo, a galera devia fazer piada na mesa de almoço, assim.
Ele não foi fracassado.
É o melhor negro da família.
Tipo, cara, poxa, eu ganhei ganhei uma medalha em honra aqui, honra ao mérito. É o Nobel? Não é o Nobel. Então, fica quietinho aí. Vai pegar água pra mim, por favor. Com licença.
Nossa.
Como a gente acabou de falar, ela, em 1911, ela continuou fazendo as pesquisas, recebe o segundo Nobel, e aí vem uma polêmica, né? Esse segundo Nobel, ele vem com uma força muito maior, ele tem um peso muito maior, por conta de uma polêmica que acontece, porque ela tá, depois que o marido dela morre, ela fica sozinha com as duas filhas, e né, mulher, sozinha, a galera não pode ver nada, pode ver um fio de cabelo, que a galera quer apontar o dedo, quer tacar fogo, e quer jogar, tacar pedra, e quer fazer um furdunço. Ela tem supostamente, um caso com um cientista.
Que, enfim, ela tem todo o direito, ela é viúva, pode ter os casos que ela quiser.
Então. Exatamente. Só que como ela é uma mulher, ganhou um Nobel e dá aula, e que na época que ela começou a dar aula, foi notícia em jornal, inclusive uma das manchetes foi, se eu não me engano, eu vi isso no documentário também, onde vamos parar, uma mulher dando aula para alunos de graduação, como que nós vamos manter, que horror, como que nós vamos manter a soberania dos homens, uma coisa assim, tipo, isso estava no jornal.
Mas era assim mesmo, não, esse tipo de coisa não era considerado errado de se falar, né? A gente tá falando de um outro período. E fora isso, a imprensa francesa também costumava dizer que ela era uma estrangeira sem valor, e pegava muito. Sim. A questão dela ser estrangeira. Ela chegou a ser, e eu vou colocar aqui, assim, ela chegou a ser, pela imprensa da direita, ela chegou a ser acusada, e ser acusada só é uma acusação porque essa imprensa achava isso ruim, porque não sei, mas ela chegou a ser acusada, entre aspas, de ser judia, imagina aqui.
Caraca.
Como se isso fosse...
A própria mídia colocava ela muito como uma exceção. Eu li até um artigo muito bacana que ele falava que se uma mulher faz algo mal feito, é típico de seu sexo, de todas as mulheres. Mas se uma fizer bem, é apenas uma exceção. Ela era tida em tudo como a exceção de ganhar o Nobel, a exceção da ciência, a exceção de fazer uma pesquisa. E isso, hoje em dia, a gente olha assim, é bizarro, né? Imaginar, você é reconhecido como uma exceção. A gente analisa. Sim. Bem e vê que isso não é algo bacana, sabe? Tipo, só ela que pode pensar, só ela que pode fazer ciência. As outras mulheres estão ali para serem dominadas pelos homens, porque eles que têm que estar no poder. E era muito isso que os jornais traziam, fortemente.
Claro, sim. E, tipo, bem complicado, né, de você parar para pensar.
O escândalo que ela se envolve, entre aspas, dela ter tido esse affair, esse caso com outro cientista, ele teria sido estudante do Pierre. Ele era casado e ele era 5 anos mais novo que ela. E esse é um outro tema que é muito, normalmente se fala, né, que mulheres mais velhas, as mulheres quando elas envelhecem, elas perdem o direito à sexualidade, né, elas não podem mais.
Sim, ainda mais viúva, né.
Imagina, aí uma mulher que namora um homem 5 anos mais novo, que absurdo, se fosse um cara que namora uma menina 15 anos mais nova, nossa, que sorte a dele. Agora uma mulher não, tá, é loba, tá tentando explorar, enfim, já veio como que a Madonna leva a imprensa negativa o tempo todo na cabeça dela por qualquer coisa que ela faça. E daí, quando ela volta, quando saiu esse escândalo na imprensa, ela não tava no país, ela tava fora, acho que ela tava viajando, não lembro pra onde que ela tava viajando, tava na Bélgica. Enfim, aí quando ela volta, tem tipo um grupo de pessoas pra matar ela, assim, pra linchar ela na frente da casa dela, e ela tem que se esconder com as filhas dela na casa de um amigo.
Que até, né, teve esse caso, e foi logo, o pessoal lá da Academia de Ciências falou pra ela, não, não vem receber esse Nobel, que a galera tá querendo me matar, me trucidar, eu vou receber o meu Nobel e pronto. E ela vai lá com a cara limpa, o nariz empinado, recebe nada mais, nada menos do que das mãos do rei. Boca, gente, cala a boca, é mais
que rir. Não, e tipo, o mais incrível do prêmio que ela recebe é o discurso dela, né? Que ela chega lá na frente e fala assim: eu gostaria de receber aqui o meu prêmio, não sei o quê. E ela fala: gostaria de declarar que que os meus feitos na ciência, eles são independentes da minha vida pessoal. E o que eu faço ou deixo de fazer com a minha vida não influenciam no do que eu tenho para beneficiar a ciência. Tipo, uma coisa nesse naipe, porque eu não sei exatamente as palavras dela, mas...
E no começo do discurso, a primeira frase dela, ela dedicou todas as pesquisas dela e o prêmio ao marido Pierre Curie. Toma, sociedade.
Pá. E aí, né, se foi verdade ou não a parada do caso, né, você não sabe, mas tipo, porra, é aí ela já manda tipo uma do cortada assim, na cara, segura aí essa marimba, mano.
E o que me deixa triste, mas não surpresa, mas olhem em volta e vejam quantas mulheres cientistas têm todo dia o seu trabalho questionado, porque... mas ela tem uma foto de nude. Ah, mas ela faz não sei o quê. Ah, mas ela tem mais de um. Ela teve mais de um namorado. Ah, mas a gente não vê as pessoas questionando isso. E isso não influencia no seu trabalho. É só ver num exemplo mais bobo, mas que tem um pouco a ver com a minha vida e meu trabalho, a academia é muito cruel para as mulheres. Então, se você quer um trabalho, você quer ser uma cientista respeitada, e a gente ouve muito isso, tipo, não usa maquiagem, não fica usando roupa bonita, melhor você se vestir mais simples. As minhas amigas, eu tenho algumas amigas que são da engenharia, e todas elas me falam, tipo, a gente não pode usar esmalte colorido, não pode usar batom, não pode usar, tipo, não pode usar quase nada, porque senão você tá, tipo, tentando se mostrar, ou você não tá sendo séria, ou você não tá sendo profissional, enfim. Então, a Marie Curie, há mais de 100 anos, ela tava lá lutando contra essas coisas e tentando mostrar que, tipo, a vida pessoal dela não tem nada a ver com o trabalho dela, e que uma coisa não influencia a outra. E mais de 100 anos depois, a gente continua tendo que repetir as mesmas coisas e continua tendo que dizer... A nossa vida pessoal não tem nada a ver com o nosso trabalho. E a gente tem direito de fazer... A gente tem direito de casar ou não, enfim, fazer o que quiser. Nossa, que ódio que dá. Ferve o sangue aqui.
Sensacional. Seria um belo final de cast, mas não é um final. Porque essa mulher é tão foda, mas tão incrível, porque a vida dela não parou aí. Que não para por aí. A gente tá quase 2 horas de gravação. E você não tá entendendo que tal? Ela não parou por aí. Porque depois disso...
E a gente já passou por cima de um monte de medalha que ela recebe, né? A gente já passou por cima de um monte de coisa na história aqui. Puta que pariu.
Mas se a gente for falar de todas as medalhas da Marie, a gente não vai conseguir terminar nunca. Como a Marie Curie descobriu... É, já lá atrás, junto com o Pierre, eles vão publicar alguns artigos falando sobre que os raios do rádio são bons para contra doenças e tumores e tals. Mas mais do que isso, como imagino que todo mundo já tenha feito, o raio-x serve pra gente descobrir se as coisas estão quebradas. No caso, as coisas, os ossos. E, sim, infelizmente, a Marie e o Pierre, eles não patentearam a descoberta dos elementos, então eles não vão ganhar dinheiro com a enorme indústria que vai surgir a partir disso. Mas ela percebeu, a Marie Curie, ela percebe que durante a guerra eles precisavam de centros radiológicos perto das linhas de batalha, para ajudar os médicos das linhas de batalha. E daí ela fez um estudo de radiologia, anatomia, uma coisinha rápida, e mecânica automotiva, ela criou...
Gente, olha essa mulher!
Então ela cria estações móveis de radiografia, que eram conhecidas como petites curies, as pequenos curies. Sim. E ela passa a ser a diretora da radiologia do Serviço de Radiologia da Cruz Vermelha. E vai operar a partir de 1914. A filha dela de 17 anos, a Irene, que é a primeira filha dela, a ajuda em tudo. E ela criou, então, esse equipamento, esses carros, que vão dirigir por aí. São 200 unidades radiológicas que vão apoiar o esforço de guerra. Além disso, ela treina várias mulheres para poder participar.
E operar aquele equipamento.
Isso. Ela dirige os carros durante a guerra. Ela vai dirigir esses caminhões para a guerra. E além disso, gente, olha que coisa fantástica. Ela começou a produzir umas agulhas que eram ocas e que tinham rádio, emanações de rádio, que depois é uma coisa radioativa e tal, mas mais tarde foi identificado como, como se fala isso em português? Radon? Nas minhas notas eu esqueci de olhar. Enfim, mas isso era usado para esterilizar tecidos infectados. De novo, a gente lembra que não tinha penicilina, as pessoas morriam de infecção. E isso vai, assim, ser uma coisa incrível para salvar vidas.
Sim.
Ela acaba tendo muito pouco trabalho acadêmico nessa época, o que é mais do que compreensível, porque ela tá, enfim,
ajudando
na guerra,
né? E a França tá completamente devastada, não tem como, não tem cabeça,
cara. O instituto
dela
foi destruído.
Isso, e embora todo o trabalho que ela tenha feito na guerra e a criação de tudo isso, ela nunca recebeu nenhum reconhecimento formal do governo francês pelo esforço dela durante a guerra. E assim que a guerra começou, ela tentou doar as medalhas de ouro dela, que você ganha uma medalha de ouro quando você ganha um prêmio Nobel, além de uma grana. Mas ela tentou doar, mas eles não aceitaram. Mas ela era também ela era a pessoa que comandou todo um esforço de guerra para salvar pessoas durante a Primeira Guerra Mundial. É muito incrível.
Sim, cara. E, independente de toda o ódio e de todo a negatividade que ela tinha recebido antes, sabe? De todo mundo e das pessoas que da forma como ela foi tratada pela sociedade de uma forma geral, ela e mesmo assim ela tava ali defendendo um país que não era o dela, que era a França, tipo, tentando salvar a vida com aquele conhecimento que ela tinha. Então ela era uma pessoa muito foda, cara. E uma pessoa muito simples. E ela tinha uma presença. Ela era muito Skłodowska, cara.
Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em 1903. 8 anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel.
Ela continuou, né, durante esse esforço de guerra, né? Ela fez aí, no final, como a gente falou aqui, ela não recebeu nenhum reconhecimento oficial, mas em compensação, meio que a situação dela com a sociedade, entre aspas, deu meio que, tipo, uma amenizada, assim, meio que a galera, meio que, ok, ela salvou o meu filho, sabe? Meio que deu esse sentimento, assim, ela pode ser uma pessoa meio pode agir de forma estranha, mas ela salvou o meu filho da guerra, salvou o meu marido, que poderia estar morto, mas que agora está aqui com uma faixa, né, tá enfaixado só. Então, e, tipo, tem vários trechos bacanas, não bacanas, né, mas interessantes, assim, da biografia dela e de trechos que ela mesma escreveu durante a guerra, que de carta, né, que ela mandava pra filha, etc. De relatando quão horrível era a guerra, do sentimento de repúdio que ela tinha, e de como era importante, e de como aquilo só reforçava pra ela aquele sentimento que ela tinha desde... de criança, né, com o pai, de que ela precisava trazer conhecimento para as pessoas, de trazer melhoria para as pessoas, de humanismo e da positividade, que a guerra em si não só trazia destruição, não trazia uma parada de evolução.
A Primeira Guerra Mundial, ela é um dos maiores momentos de quebra do século XX, porque o mundo estava acostumado com um tipo de guerra e ninguém estava acostumado com o tipo de horror e morte da Primeira Guerra Mundial. A gente não tem ideia do que era o horror da Primeira Guerra Mundial, do que era numa batalha você ter 10 mil pessoas que morreram em um dia numa batalha. Então você estava num campo de mortos, assim. Eu visitei recentemente ali na região, ali na Bélgica, eu visitei a região dos Flanders, onde eles lutaram boa parte, tipo, grande parte da guerra, e onde, assim, você visita, então aqui nessa região morreram, tipo, nessa cidade morreram e nunca foram encontrados os corpos, tipo, sei lá, 20 mil pessoas, caraca. É muito surreal, tipo, a gente não faz ideia do horror da guerra, e é claro, você tem muita gente que vive a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial é uma cicatriz muito profunda na Europa, porque ela vai matar uma geração praticamente toda, uma geração de homens, né, então você vai ter um mundo que vai, enfim... Então, é interessante que ver como que, claro, que isso vai afetar muito a Marie Curie, porque não tem como você não ser afetado pela guerra, e não tem como você não ser afetado pelo horror de ter visto aquilo. Todos os relatos de guerra são, assim, é indescritível, não é uma coisa que a gente faça ideia do horror que foi. E daí, depois que ela volta da guerra, é claro que ela volta da guerra com uma imprensa um pouco mais favorável a ela e tal, é bom lembrar que, mas mesmo com toda essa loucura, ela não entrou no esforço de guerra porque ela acreditava em guerra ou em paz ou porque ela queria reconhecimento de ninguém. Não, ela entrou no esforço de guerra porque ela achava que era a coisa certa a se fazer naquele momento. Acaba que depois da guerra, ela vai ter algum reconhecimento do governo francês, já em 1920, quando é 25 anos da descoberta do rádio, o governo francês até dá uma pensão para ela, uma pensão pequena, mas esse reconhecimento mesmo do que ela fez para a guerra e de todas as outras coisas que ela fez não acontece, né?
Sim, é a partir daí que fecha esse capítulo, né, tipo, da guerra para ela.
E ela vai morrer antes da próxima guerra, né, ela não vai chegar a ver a Segunda Guerra Mundial.
Sim.
Então, infelizmente, ela já está se aproximando um pouco do que vai ser o fim da vida dela, que todos os anos de pesquisa com materiais radioativos vão cobrar um preço, não só para ela, cobrar um preço para quase todos os cientistas que trabalharam com isso antes de se saber ou de se perceber como se proteger disso, da radioatividade.
Sim. Bem, antes da morte, né, da Marie Curie, ela ainda teve tempo de se envolver com... Vamos falar aqui ainda num capítulo bem, bem curtinho, mas interessante, né? Que aí entra na parte do reconhecimento, que ela não teve tanto assim na França. Ela, quando ela, depois desse esforço todo que ela teve durante a guerra, ela começa a ficar muito enfraquecida. Ela começa a ter alguns sintomas de todos esses estudos, né, que ela teve, de todo esse contato com o rádio, que começou a cobrar ali o seu retorno, assim, por assim dizer.
Ela vai conseguir trazer mais mulheres para a ciência, ela vai conseguir lutar pelos direitos das mulheres em várias outras frentes, ela vai ganhar muitos prêmios, e a gente poderia ficar aqui falando mais, acho que mais uma hora, pelo menos, embora a gente já tá gravando há horas, mas... sobre todos os prêmios e todas as coisas, outras coisas incríveis. Ela vai viajar para vários outros países, vai dar...
Inclusive para o Brasil, cara. Ela veio para o Brasil.
Sim. Ela veio visitar as águas da
de Lindóia.
Lindóia.
Isso. De gás de Lindóia, garrafinha aqui de São Paulo. Olha aí.
Águas radioativas, né? Por isso que ela veio, né? Claro.
Inclusive, hoje a gente bebe engarrafada água de Lindóia, mas enfim...
Ela tem o Instituto Curie, até hoje tem bolsas que são dadas para várias áreas, não só na química, pessoas da teologia podem ganhar bolsas da Marie Curie também. Eu tenho uma colega que ganhou.
Caraca, que sensacional.
Que massa.
Então, ela, e além disso, ela vai participar. Assim, sério, ela cria muitos institutos, ela cria muitas formas de pesquisa. O próprio Instituto
em Varsóvia, né?
Eles têm quantos? Tem quatro ou
outros prêmios Nobel, só do instituto dela. Foi uma coisa que eu li esses dias e eu achei fantástico. Interessante falar que, assim, por mais incrível, fantástica e maravilhosa que a Marie Curie tenha sido, a gente tem que também não pensar em querer ser a Marie Curie, pensar em ser nossas próprias pessoas incríveis e não copiar exatamente o que ela foi. Eu vi um quadrinho esses dias que apareceu uma Marie Curie zumbi pra falar com a menina e ela falava: eu tô cansada das pessoas acharem que eu sou o único modelo de mulher incrível na ciência. Eu não sou. Eu sou uma das milhares de mulheres que fizeram muito trabalho. Eu dei a sorte de conseguir ser mais reconhecida e de, claro, ela era genial e tal, mas que ela provavelmente, claro que não dá pra falar isso, mas é muito provável que ela mesma quisesse que a gente fosse mulheres.
A gente mesmo, né? Fosse original.
Mulheres, isso, que mulheres façam trabalhos originais e sejam incríveis como vocês mesmas. Não precisa ser necessariamente o modelo que ela foi. Isso eu acho super importante da gente pensar.
Fica aí, galera, pra vocês refletirem. Não importa o que você gosta, se você gosta de arte, se você gosta de química, se você gosta de física, matemática, se você gosta do que for, se você for bom nisso, corre atrás. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é um cara que gosta de balé, vai fazer balé. Se você é uma menina que gosta de futebol, vai ser uma jogadora de futebol. Se você é um cara que gosta de gastronomia, se você é uma menina que gosta de gastronomia, faça coisas legais e mande pra gente comer. Legal. A gente vai gostar muito. Então é isso, cara. Não desistam dos seus sonhos.
E vocês, pessoas que têm filhos, não deixem seus filhos presos em estereótipos de gênero, de que mulheres só gostam de coisas fofas e meninos só gostam de coisas de aventura. Meninas gostam de coisas de aventura e meninos gostam de coisa fofa. Homens também têm todo o direito do mundo de gostar de rosa, de purpurina, e isso não tem a ver com gênero e orientação sexual de ninguém. Então, estimulem as pessoas a serem o que elas são e não, enfim,
o que você
elas
acha que elas devem ser.
É, exatamente.
Isso aí, galera. Então, isso aí. Muito obrigada, Tupá, pela sua participação. Vai ter link muito aí obrigado. No post do Ponto G e das redes sociais aí da Tupá também, se você quiser entrar em contato com ela.
Isso, pode entrar em contato comigo.
Valeu demais, Tupá, por topar participar dessa gravação. E, gente, vai ter link também, inclusive, do episódio do Dose de Chocolate, onde a Ira participou com a gente, a Ira lá do Ponto G também, que vai estar, a Ira e a Ju, que vai estar incrível, tá lindo. Oh, eu amo essas três.
Que bonito. Oh. A série é fangirl.
Eu sou chat.
Vários corações, todo mundo, eu entendo, chat. Eu acho super surreal quando as pessoas falam que são minhas chats. Eu tô tudo meio surreal ainda. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Eu me diverti muito participando, adorei. Aí, pode me chamar mais vezes.
Pode deixar que a Pamela vai entrar em contato. Você vai voltar aqui muitas e muitas e muitas vezes, cara. E é isso aí, galera. A gente falou aqui hoje sobre a Marie Curie. Assim como a TPM, no mês que vem nós estaremos de volta. Eu assim espero, né? E tchau.
Tchau.
Até logo.